Então, senhores dirigentes do Grupo de Caçadores do Conselho de Barreiro da Moita, muito obrigado pela vossa presença e desejamos que tenham uma boa participação também aqui nesta audiência que nos pediram. Eu queria informá-los que, habitualmente, nós não costumamos conceder audiências a não ser as estruturas que estão institucionalizadas e que têm uma outra dimensão e outra expressão. De qualquer forma, tendo em conta o setor que representam e certamente o interesse da vossa audiência, dos assuntos que nos trazem, nós entenderam por bem a Comissão conceder esta audiência e é com gosto que o recebemos aqui hoje. Gostaria de informar também, no início, como é que funcionamos e qual é a metodologia definida para as audiências. Há uma fase inicial em que as entidades que aqui vêm expor os assuntos têm um período de 10 a 15 minutos para expor os vossos assuntos. Depois, cada grupo tem 5 minutos só. Cada grupo tem só 5 minutos. Depois das intervenções de cada um dos grupos, os seus voltam a ter, no final, mais 10 a 15 minutos. Portanto, vocês têm o dobro do tempo dos grupos e a gracia era que observassem esses tempos para nós podermos disciplinar aquilo que é o funcionamento da Comissão. Agradeço a atenção e então vou dar a palavra, segundo me informaram, está cá o Sr. Agostinho Fernandes Gomes, o Sr. António Nogueira. António Nogueira, António Lampreia e António Simões. Muito obrigado, tem a palavra. Não sei se querem, vão falar todos ou fala só o Sr. António Fernandes Gomes. Agostinho Fernandes Gomes. Fala. Peço desculpa.
Sim, em princípio, se depois eles querem.
Sim, senhor. Quiserem, de qualquer forma, distribui o tempo entre vocês.
Está bem? Mais alguma coisa?
Sim, senhor. Distribui o tempo entre vocês. Sim. Deixo a vossa consideração. Sim, tá bem? Sim. Então, dou a palavra ao Sr. Agostinho Fernando Gomes. Muito obrigado.
Está ligado. Então, muito boa tarde. Eu sou Agostinho Gomes, que represento um grupo de caçadores do treino livre, chamado o Treino Não Ordenado. E o que nos trouxe aqui era que pedisse fôssemos aqui ouvidos por causa de pedir uma alteração ao calendário venatório. Porque, se os senhores repararem, aqui na parte do calendário venatório, já o ano passado aconteceu isso, quer dizer, nós, caçadores do terreno livre, estamos proibidos, falando português, estamos proibidos de caçar neste país. Não nos podemos associar, estamos a Lisboa, Almada, Barreiro, Seixal, sucessivamente por aí afora, onde as câmaras não têm terreno para nós nos associarmos, para nós podermos formar uma reserva. Como não somos alentejanos, não temos direito à caça neste país. E era isto que eu queria, a ver se nós conseguimos, aqui num bom consenso entre todos, nós conseguimos alterar o calendário venatório. Como podem ver, eu tenho aqui o calendário venatório. Saiu este ano o calendário, onde nós pagamos as nossas licenças e os nossos seguros e só caçamos 3 meses, só temos direito a caçar 3 meses. Enquanto os outros caçadores do terreno, das associativas e das turísticas, têm direito a caçar 5 meses. Vocês podem ver no calendário, tenho aqui, onde nós, terreno não ordenado, pagamos as licenças e os seguros, só caçamos outubro, novembro. A caça de imigração, estamos proibidos de caçar. Foi, já o ano passado, pela Ministra da Agricultura, a Sra. Cristas, que publicou este edital. Este edital foi publicado para 3 anos. Este edital, tenho aqui mais fotocópias, podem ficar. Já o ano passado nós fomos proibidos de caçar. Fizemos em agosto, houve uma abertura ao terreno, à caça de imigração, neste caso rolas e pombos, e nós pagámos as licenças e os seguros e não fomos aceitos em lado nenhum. E eu pergunto, que discriminação é esta? Não sou alentejano, não sou casado com ninguém do Alentejo, porque se eu fosse casado com alguém de lá, ainda era recebido, ainda me poderia associar. Como não sou casado com ninguém de lá, nem sou alentejano, somos excluídos. Eu perguntei ao CNF, ainda a semana passada liguei para o CNF e perguntei se há alguma coisa, algum documento escrito em que me proíba de eu não poder caçar no Alentejo. Porque eu, se quero caçar em Mértola, eu tenho colegas, como este rapaz está aqui, é alentejano, Não, não, na terra dele ninguém não é aceito, não é ninguém aceito, como em Mértola, como em Pias, como em Moura, como em Serpa. Nós temos colegas, pedimos para que nos deixem associar, porque estamos numa zona. Eu já tive uma reunião com o presidente da minha Câmara, e ele me diz: Agostinho, nós não temos terreno. Nós não podemos formar uma reserva, não podemos associar, fazer uma reserva para que lhes deem terreno. Nós não podemos fazer nada, porque Almada, Barreiro, o Seixal, a Moita, Lisboa, todos estes caçadores desta periferia, estamos atualmente proibidos de caçar no Alentejo. Porque puseram uma lei há 12 anos pelo Sr. Capoulos Santos, que é hoje o Ministro da Agricultura. Esta lei foi feita há 12 anos pelo atual Ministro, aonde arranjou a maneira de se criar as tais ditas associações e estamos excluídos. Não somos aceitos, digam o que disserem, façam o que disserem, nós não conseguimos, ninguém nos aceita. Não somos, falando português, não somos aceitos em lado nenhum. Eu tenho falado com colegas e eles dizem, já pedi, perguntam, é alentejano, é de cá, é do concelho. Não, não é. Então não pode caçar. É caçar com alguém da terra? Não, então não pode caçar. E somos, assim, sensivelmente somos excluídos. Eu pergunto, então não somos portugueses? Será que somos portugueses de segunda? Somos portugueses de terceira? Aonde ninguém nos aceita, nós não nos podemos associar em lado nenhum. E eu, a semana passada, falei para o CNR a perguntar se havia algum documento e o CNF disse-me que isto é feito mesmo assim. O que é que acontece? Formam uma reserva em Moura, o supor em Moura, ou em Pias, ou em Mértola, forma-se uma reserva e o que é que acontece? Formam uma associação. Essa associação tem o seu presidente e depois são metidas as pessoas da terra. Só são aceites as pessoas que são da terra, porque aqueles que não são da terra são excluídos. Não temos hipótese, não há hipótese nenhuma. E era isso que eu queria pedir aqui à Comissão, que nos debruçássemos sobre o calendário venatório, porque este calendário foi um calendário que foi aprovado pela Ministra o ano passado para 3 anos, era anual, passou para 3 anos, este calendário que está aqui, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. Está aqui. Quem quiser ver, eu tenho aqui documentos. E eu pergunto, então, mas que discriminação é esta tão grande? Então, eu já tive com o meu Presidente da Câmara, eu já tive com 2 partidos aqui na Assembleia, eu pergunto... Eu não sou contra os alentejanos, é isso que eu digo às pessoas. Eu não sou contra ninguém, não estou aqui a armar guerras com ninguém. Não quis levar isto para os jornais, não quis levar isto para a comunicação social. Nada, nada. Eu quero tentar resolver isto da melhor maneira. E eu pergunto, um alentejano, por exemplo, uma pessoa, vem para a minha terra. Eu sou do Barreiro. Vem para a minha terra, formou ali família, trabalha ali na minha terra. Quando tem os filhos na escola como eu tenho, tem os filhos, quando precisam de um hospital, do meu hospital da minha terra, vão ao hospital da minha terra, não pagam mais por isso. Não pagam nenhuma taxa por serem do Alentejo. São recebidos como eu e têm os mesmos direitos que eu tenho. Porquê é que eu, se quero caçar no Alentejo, não me deixam? Estou excluído de caçar no Alentejo. E eu pergunto, então que discriminação é esta tão grande? Epá, isto é uma vergonha, não é? Isto é uma vergonha mesmo. É uma vergonha descabida. E depois temos outros problemas muito mais graves para depois resolvermos aqui e debatermos aqui. Isto é uma... Isto, para quem quer ver, o edital saiu agora, o calendário venatório saiu, aonde fala aqui no terreno ordenado, que é o nosso, porque é assim, o terreno não ordenado é toda a gente, é dos 200 mil caçadores. Não há uma tableta que proíba aquele senhor ou aquele senhor de não caçar no terreno não ordenado. É o que eu chamo, o terreno não ordenado é Estado. É o terreno que é do Estado. É o terreno livre. Livre. Que era há 10, 15, 20 anos atrás, nós pagávamos as nossas contribuições e os nossos juros ao Estado. E o Estado tinha terreno para nos dar. Hoje o Estado, o que é que fez? O Sr. Capoulos Santos, há 12 anos atrás, o que é que fez? Entregou as reservas do Estado a meia dúzia, não digo tubarões, a meia dúzia de tubarões, para eles explorarem a caça neste país. Este país hoje é um negócio. Há pessoas, os senhores que ainda não sabem, não têm conhecimento, há pessoas a enriquecerem à conta da caça. E contribuições ao Estado, meus amigos, aqui é zero. Eu tenho aqui documentos. Eu posso mostrar, tenho aqui faturas. Zero, meus amigos, zero. É um negócio chorudo que há pessoas a viver à conta disto. E eu pergunto, ao nosso Estado, eu pergunto, então e as contribuições? Que contribuições é que esta gente faz ao Estado? Hoje em dia, sabe qual é a moda hoje em dia? Hoje em dia, dentro de uma turística, ainda a semana passada falei com o responsável da caça do CNR, sabe o que é que me disseram? Sabe o que é uma turística? E eu perguntei, a senhora disse-me, uma turística é uma reserva de fins lucrativos. Isto dito pelo CNF, por responsável da caça do Estado. A turística é um fim lucrativo. O fim lucrativo é uma pessoa que faz negócio. Faz negócio. Sabe o que é que fazem isto? O que é que agora está na moda? Eu, por exemplo, tenho uma herdade de 1000 hectares. Um exemplo. E um colega meu, ou um senhor qualquer, chega ao pé de mim e diz-me assim, o senhor tem uma turística, paga as suas contribuições de um símbolo de valor que eu até tenho aqui escrito, me deram, pela turística. Eu pago as minhas contribuições, tenho o gado, recebo os meus subsídios, cultivo, faço a cortiça, faço tudo e mais alguma coisa dentro daquilo que é meu. E o senhor chega ao pé de mim, o senhor Agostinho aluga-me a sua herdade, e eu, sim senhor, eu alugo a herdade ao senhor ou a qualquer um de vocês, alugo a herdade por 4, 5 mil euros. 4, 5 mil euros. Só para a caça. Só para os pombos. Por exemplo, estamos a falar na questão dos pombos. Para formar portas para os pombos. E o senhor agarra, paga-me 5 mil euros pelo aluguer do terreno e o senhor agarra, o que é que faz? Mete lá 15 portas. A 1.500 euros por porta. O senhor, no fim da época, arrecada 20 e tal mil euros sem pagar uma contribuição ao Estado. E sabe o que é que o CMDF me disse? Tenho aqui escrito. O CMDF disse que isto não é permitido. Isto é um sobrealuguer. E ele disse-me, divulguem, façam estas divulgações, porque isto não é permitido. A reserva é minha, eu faço um sobrealuguer da reserva a uma pessoa e depois a pessoa fatura 20 e tal mil euros pela venda das portas. Eu tenho aqui documentos, eu tenho aqui plantas das reservas, para onde tenho passado, por isso é que eu estou a alertar esta situação, porque isto é bastante grave. Isto é bastante grave. Tenho aqui mapas, olha. Tenho aqui dois mapas de duas reservas que se passou, e tenho aqui documentos, faturas, de uma reserva que me aplicou. Paguei 1.500 euros pela reserva e aplicaram 23% de IVA. E eu perguntei, então, meus amigos, quem é que paga as jornadas de caça? Como é que é? Eu é que tenho que pagar o IVA? Então, e o que é que a herdade paga? Zero, meus amigos. Tenho aqui. Esta herdade de São Bento. Vale isso. E tenho aqui uma fatura desta reserva, que agora... Esta reserva está a começar a ser gerida, ligaram-me há duas semanas para eu ir a uma reunião. Eu compareci nessa reunião, a um domingo, às quatro horas da tarde. E pelo meu espanto, a Serra Caça alugou este terreno a esta cooperativa. Tenho aqui. Alugou o terreno a esta cooperativa. E depois, tenho aqui uma fatura da cooperativa de há 2 anos, que a cooperativa me passou pelo dinheiro da porta que comprei e para a aplicação de 23% de IVA. E eu disse ao senhor, então como é que é o preço das portas, como é que é com as portas? 1.500 euros mais 23% de IVA, quer dizer, eu ia pagar 1.900 euros. E eu disse, olha, Sr. Fulano, está muito caro. A crise é por todo o lado. O senhor, se quiser vender, vocês está aqui assinalado as portas, as 11 portas que ele tem à venda. Está aqui assinalado. E eu disse a eles, está muito caro, o senhor quer vender as 11 portas? Eu tenho uma proposta. Então apresente, Sr. Agostinho, eu apresentei uma proposta de 1.000 euros. Ele aceitou a proposta dos 1.000 euros. Mas sabe o que é que fez? Além da proposta dos 1.000 euros por cada porta que é paga, são 11 portas, faz 11 mil euros. Temos que pagar 230 euros de IVA por cada porta, que é os tais 23%. E eu
Disse ao senhor,
vocês são negociadores, eles só o que fazem é aluguer de terrenos, de herdades, só para a venda da caça. Fazem uma montaria por 100 euros. Uma batida aos porcos, uma espera aos porcos, 100 euros. Metem lá 100 espingardas nos choros e vejam quanto é que faturam. Vejam como é que está a situação da caça neste país. E o dinheiro, em vez de entrar para os cofres do nosso Estado, não é para meia dúzia de tubarões que fazem um negócio com a caça. É isto que eu quero alertar o nosso governo. O Sr. Capolo Santos sabe muito bem disso. Sabe porquê? Porque eu vou-lhe mostrar uma revista que aqui está. Não sei se os senhores conhecem este senhor. Este senhor é o presidente. Se conhecem este senhor, que aqui está, é pequeno, mas eu digo quem é. É o presidente da FENCASA, este senhor. Este senhor, há 12 anos atrás, estava ao governo, Capola Santos, no governo, foi-lhe dado de bandeja, a ele e a muitos, e a meia dúzia deles, as reservas que eram nossas do Estado, pagávamos as licenças e os seguros ao Estado, foi dado de bandeja à meia dúzia de tubarões, que eu chamo assim tubarões, deste país, para negociarem. E este senhor Capola Santos, este senhor da FENCASA, Jacinto Amar, está aqui, podem ler o que é que eles dizem acerca do Estado. Está aqui que eu sinalei, está aqui para quem quiser ouvir. Este senhor, há uns 10 anos atrás, quando foi formada a lei da caça, das reservas, vi eu, pelos meus olhos, vi eu este senhor vir para os jornais e para a televisão, quando o senhor Capola Santos, que ainda está vivo, pode dizer isso, quando o senhor Capola Santos, nós agora vamos fazer as reservas, formar as reservas, vamos meter um guarda em cada reserva, vamos dar emprego às pessoas, pôr um guarda em cada reserva, este senhor disse assim, o quê? A reserva é minha, eu tenho uma turística. A reserva é minha e o Estado é que vai fiscalizar aquilo que é meu. Não, não. Lá dentro não entra ninguém. Este senhor matou no Cibor coelhos por caçada, 200 e 300 coelhos ao dia. Este senhor. E depois vinha para os jornais e para as revistas dizer isto é que é gerir a caça. Estão a ver, meus amigos, isto é que é gerir a caça. Enquanto andaram a matar aos 200 coelhos,
agradeço-lhe que
nunca se lembraram do Estado. Sabe o que é que este senhor, há 4 ou 5 anos, veio dizer do Estado? Veio pedir um subsídio, é vergonhoso, é, sim, senhor. Veio pedir um subsídio ao Estado para que o Estado os subsidiasse numa vacina, numa doença que existe nos coelhos. Disse, o Estado tem que nos dar uma ajuda. O Estado tem que nos dar uma ajuda. Uma ajuda? Então, enquanto matou aos 200, aos 300 coelhos, que aquilo que era bem gerido, isto é que é gerir a caça, nunca se lembrou de nós, e agora que quer uma vacina, quer que se arranje uma vacina para a doença do coelho, já vem pedir um subsídio ao Estado. Não. O Estado somos todos nós. Eu, se o Estado pagar a vacina, sou eu e eles, e somos todos nós, que entramos com o dinheiro para a vacina dos coelhos para o Estado. Vem-nos pedir. Agora, já é esse senhor...
Senhor Agostinho, agradecia-lhe que terminasse quando pudesse, está bem?
Diga.
Agradecia-lhe, por favor, o tempo já esgotou, já vai 16 minutos, agradecia-lhe, está bem? Peço-lhe desculpa, depois no fim, se quiser, acrescenta mais alguma coisa, não me leva a mal.
Pronto.
Muito obrigado, sim. Vou dar a palavra ao... É o Álvaro Batista. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, como sabem tem 5 minutos, também agradecia que observassem os tempos, ao deputado Álvaro Batista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes e cumprimentar o Sr. Agostinho Gomes, o Sr. António Nogueira, o Sr. António Lampreia e o Sr. António Simões por terem vindo ao Parlamento transmitir-nos aquilo que são as vossas preocupações e a vossa visão sobre a lei da caça e sobre os problemas que neste momento estão a sofrer nos vossos concelhos relativamente ao exercício da atividade cinegética. No que diz respeito ao Partido Social Democrata, apesar de neste momento não sermos governo, tomamos devida nota das vossas preocupações e vamos debruçar-nos sobre as mesmas. Queríamos também dizer-vos que da parte do PSD nós gostávamos que na próxima sessão legislativa, não sei se os senhores sabem, mas nós no Parlamento funcionamos por sessões legislativas, os anos começam agora, portanto estamos agora a terminar um ano legislativo e vamos começar agora outro em setembro, e na próxima sessão legislativa nós gostávamos de analisar a lei da caça, rever o sistema que está neste momento em vigor, até porque ele já tem alguns anos e com certeza que haverá algumas questões onde poderão ser introduzidas alterações, melhorias, e obviamente que todos queremos introduzir melhorias no sistema. O Sr. Agostinho Gomes fez aqui uma exposição apaixonada, é uma pessoa que vive apaixonadamente esta questão, isso foi para nós evidente, mas às vezes quando nós discutimos as questões de forma muito apaixonada acabamos por não ter a calma de nos explicarmos convenientemente relativamente às questões que aqui traz. E, portanto, e eu fiquei com algumas dúvidas e quero confessar que fiquei com algumas dúvidas e pedi-lhe o favor de agora na próxima intervenção de me tentar esclarecer estas dúvidas. Se bem entendi, e fica a questão, se bem entendi, os senhores têm propostas concretas de melhoria no que diz respeito ao sistema atual. Portanto, a crítica, e o senhor explicou bem que tinham todo um conjunto de críticas a fazer, mas o que eu gostava de ter era a perspectiva, a vossa perspectiva, enquanto caçadores, enquanto pessoas amantes da atividade cinegética, relativamente ao conteúdo concreto dessas melhorias. Onde é que podia ser melhorado? O senhor dirigiu aí críticas ao movimento associativo, ao associativismo, na forma como ele está construído no que diz respeito ao exercício da atividade cinegética. Eu gostava de lhe perguntar se, na vossa visão, devem acabar o regime associativo para o exercício da atividade cinegética ou não, ele deve continuar. Devendo continuar, em que termos é que ele pode ser melhorado? Quais são as sugestões que os senhores têm para melhorar o sistema que existe atualmente? No que diz respeito às reservas turísticas, também formulou aí diversas críticas. Queria dizer-lhe, não fica mal dizer-lhe fazer-lhe esta afirmação, de que quando se cobra o IVA, essa cobrança resulta de uma imposição legal e o IVA vai obrigatoriamente sempre para os cofres do Estado. Queria deixar essa mensagem e, portanto, o dinheiro do IVA não fica nunca na mão dos proprietários das reservas e, portanto, assim como nós pagamos o IVA nas bombas de gasolina, nos supermercados e depois ele é entregue ao Estado, também acontece o mesmo aí. Mas isto é só uma informação para o senhor ficar com a ideia de que, no que diz respeito ao IVA, ele é entregue ao Estado. Já lhe coloco a questão. E fica a questão, é se, no seu ponto de vista, o exercício da atividade cinegética deve pagar IVA ou não, como as outras atividades, e caso entenda que não deve pagar IVA, porquê é que entende que não deve pagar o IVA? Pronto. E, portanto, era basicamente este tipo de questões que eu lhe deixava, com calma e de forma serena, porque entendemos melhor assim, até porque o senhor conseguirá, com certeza, articular de outra forma o seu discurso, coisas concretas que podem e, na vosso ponto de vista, devem ser melhoradas na lei. Não a crítica, mas sim o outro lado da medalha. Se eu critico é porque tenho razões de descontentamento, para melhorar deve ser feito desta maneira, do nosso ponto de vista, ou deve ser feita da outra, e isso é que nos ajuda a nós, porque nós aqui somos, a Assembleia da República, como os senhores sabem, são um órgão legislativo por eleição, nós não podemos fazer uma lei aqui a dizer isto está mal, nós temos que fazer... Quando tomamos uma iniciativa legislativa, temos que a fazer sempre no sentido de corrigir o que está mal e, portanto, temos que dizer sempre onde diz isto, deve passar a constar aquilo e aí sim os senhores podem nos ajudar e nós podemos ajudar-vos a vocês tentando, equacionando se as alterações se justificam ou não e se entendermos que elas se justificam, apresentar as propostas nesse sentido. E é só. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado. Quem é do Partido Socialista? André Pinote. Sim. Ora, antes José Pinote tem a palavra em representação, só um bocadinho, tem a palavra em nome do Partido Socialista, faz favor, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, antes de mais peço-lhe imensa desculpa de ter começado a falar sem a sua autorização. Dar-vos as boas-vindas, dizer-lhe que a forma apaixonada como fala para nós, Partido Socialista, não é problema algum. Aliás, vai-me permitir então que eu tenha também uma forma franca de falar consigo. Sim. Mesmo que tudo o que eu vou dizer não lhe agrade, mas pelo menos acho que merece isso pela forma como se me dirigiu. Os decibéis a nós não nos fazem confusão, porque quem fala assim é porque está realmente preocupado com aquilo que nos traz. Primeira coisa, Sr. Agostinho e restante comitiva, nós temos, há três dimensões que têm que ser aqui apreciadas, e naturalmente vocês focam-nas, mas não as focam, focam aquilo que é do vosso interesse, e é mesmo assim que deve ser. Nós temos que nos preocupar com o ordenamento do território, com a sustentabilidade, e depois vocês focam aí bem a questão da regulação económica, a questão da regulação da própria atividade em si. Qual é o repto? Não nos vamos agora debruçar, nem para fugir às questões que trouxeram, nem para nada disso, sobre as questões do ordenamento da sustentabilidade. Agora, é evidente que o calendário que está fixo, os terrenos não ordenados, e depois a consequência que tem o facto de estarem ordenados, não se poder fazer o controle que se devia poder fazer, e é um problema que assumimos que ainda está muito atrasado. Não vou acompanhar, peço desculpa, nas críticas que fez ao Ministro A, B ou C, com certeza que terá razão em algumas delas, mas acho que não é útil para a discussão que íamos fazer aqui hoje, sem prejuízo depois na sua exposição poder detalhar algumas. Agora, para sermos muito concretos, eu vou-lhe dar uma parte da resposta que é mais politicamente correta, mas tenho que lhe dar. Nós temos que fazer aqui um trabalho. As coisas que vocês nos trazem, conhecem-nas melhor do que nós as conhecemos. E não é vergonha assumir isso. Eu sou do Barreiro, e até vivo ali naquela zona, mas eu não tenho a obrigação de conhecer, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem a obrigação de conhecer já aqui e de lhe dar uma resposta já cabal dos problemas que nos traz. Mas temos a obrigação de avaliar. E, portanto, o que lhe peço é que distinga, porque vou-lhe dizer com toda a franqueza, na sua intervenção falou de questões que são do âmbito do Governo, falou de questões que são do âmbito da Câmara Municipal, e são matérias diferentes, e queria lhe lançar um desafio a si e a todos, que acho que vocês vão receber de bom grado. Que nos façam, quer na lei da caça, como já aqui foi dito, e com certeza que pode ter melhorias, quer neste repto que lançou sobre o Governo de algumas adaptações que sejam necessárias das questões de regulação económica, que para si, pelo menos pela sua intervenção, eram as mais injustas, que nos façam chegar, através da Comissão, através do Grupo Parlamentar, como acharem mais adequado ou na próxima intervenção, sugestões concretas para nós podermos levar. Eu ainda há 5 minutos, e termino com isto, porque também não vale a pena estar a alongar muito mais, para lhe dizer o seguinte, ainda há 5 minutos, eu não vou pedir desculpa pelo meu atraso, porque é uma coisa que eu cheguei 30 segundos atrasado, vocês já estavam a falar, o que eu acho que é de saudar, que às vezes dizem que os políticos são atrasados, não é verdade, não vou pedir desculpas, queria lhe dizer o seguinte, antes de entrar aqui, estava-me a perguntar, uma pessoa que está a fazer uma investigação, estava-me a perguntar o seguinte, tu sentes que tens mesmo poder para resolver os problemas? E eu estava a explicar à pessoa que sim, mas que as pessoas às vezes têm um equívoco, é que pensam que nós somos executivos, e os deputados, nenhum dos deputados que aqui está tem poder executivo para resolver o seu problema de hoje para amanhã, mas temos uma obrigação, que é a obrigação de fazer uma melhoria das leis, mas para isso precisamos da vossa ajuda, e o repto é este, em concreto, para terminar, que nos façam chegar a todos os partidos, eu digo em particular ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um conjunto de sugestões, e por escrito é sempre mais calmo para todos, e esteja mesmo à vontade que a forma como falou, que a nós não nos melindra nada, um conjunto de sugestões, um conjunto de alterações à lei que gostariam de ver, e digo-lhe já com toda a franqueza que de certeza que não vão ser acolhidas todas as sugestões que vocês vão fazer, mas posso-lhe também assumir um compromisso, é que nós vamos olhar para a legislação e tentar aproximar das vossas necessidades. Isto é o que é honesto dizer-vos, face àquilo que nos transmitiu, espero que também goste da franqueza com que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se lhe dirigiu, e depois ficaremos também para aguardar aquilo que tenha para nos dizer. Então, obrigado.
Muito obrigado. Bloco de Esquerda, não tem intervenção. CDS-PP, deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Agostinho. Eu queria, antes de mais, agradecer-lhe as informações que aqui nos traz e a perspectiva que tem relativamente a algumas questões. Há aqui algumas informações que traz que, confesso, Sr. Agostinho, não sabia. Não sabia, por exemplo, que no caso da caça livre só pode caçar 3 meses e no caso da caça associativa ou turística que pode ir para os 5, pensa que estávamos a falar exatamente igual, na mesma circunstância. Não sabia, portanto, agradeço desde já essa informação, que me deu uma informação que eu não tinha. Não sou caçador, a minha atividade na caça é meramente gastronómica. Portanto, confesso aí o agradecimento pelo flaco de trás. Depois, ao Sr. Agostinho, a ideia que eu tenho política da caça é de que, primeiro, a A caça é uma atividade que é muito relevante para o mundo rural, absolutamente prioritária. Há algumas situações de alguns recantos deste país, se não tivesse atividade de caça, estaria completamente deserta. É graças à atividade da caça, seja por causa de matilheiros, seja por causa de criadores de espécies cinegéticas, seja por causa até da gestão da própria caça. Se não fosse assim, parte significativa, sobretudo do interior, não teríamos pessoas lá, porque a atividade da caça tem essa função também social de poder manter pessoas ainda em determinadas áreas do território. Depois, dizer-lhe que eu estou convencido, e posso estar errado, e portanto os elementos que nos aportar podem obrigar a mudar de opinião, de que a caça deve ter, conviver com as três situações que existem neste momento no país. A caça associativa e a associativa municipal, a caça associativa sem ser municipal, o regime livre e a turística. Agora, isto tem é que ser compatível com toda a gente, e eu aí concordo consigo, porque não pode haver caçadores de primeira e caçadores de segunda. Ou às vezes, naquilo que é gira, caçadores que podem e aqueles que não podem. E, portanto, eu acho que aí temos que ter essa noção. E, portanto, e percebo o seu drama e dos seus colegas, vivendo numa zona que já não é muito rural, aliás, em algumas circunstâncias não é de todo rural, não têm possibilidade de caçar, até porque as limitações da própria lei da caça, em geral, eu não posso caçar a uma determinada distância de casas de habitação, não posso caçar a uma determinada distância de estradas ou autoestradas ou vias de comunicação. Há um conjunto de limitações à atividade da caça, nomeadamente à caça com arma, que me estão logo impedidas por as circunstâncias próprias do sítio onde eu moro. Depois, as outras já são diferentes, não é? E, portanto, eu que até moro numa zona rural, que tenho uma associativa de caráter local, eles têm as limitações depois impostas pela própria associativa, em terrenos que não são, muitas das vezes, de nenhum dos associados, que são terrenos dos proprietários normais, e, portanto, há aí questões que eu acho que deve haver uma convivência para todos, e é preciso é que haja a possibilidade de todos poderem caçar. Depois, há aqui uma primeira questão que eu gostaria de colocar. Se o Sr. Agostinho diz, eu não posso caçar no Alentejo. O senhor pode caçar numa associativa no Alentejo desde que pague para poder caçar. Não. A associativa não lhe permite isso.
Não, a associativa não.
Depois responder-me é se puder ser, está bem? Para não entrarmos em diálogo, está bem? Só isso. Essa era uma questão que eu gostaria, porque a ideia que eu tenho é de que, por exemplo, na associativa, que é uma associativa, não é municipal, a associativa da minha aldeia é uma associativa lá dos caçadores de três, quatro, cinco freguesias, que se associaram e que têm a associativa. Eles permitem que vão de pessoas de fora caçar, o que eles têm é que pagar, porque eles pagam as cotas e fazem a gestão, quem vai de fora tem que pagar, paga é mais do que eles pagam, porque, pronto, são associados. Mas isso, para jogar à bola num clube, se for associado tenho um desconto, se não for não tenho. Portanto, essa é uma questão também que gostaria de ouvir. Depois, Sr. Agostinho, eu gostaria que, se fosse possível, não tem que nos identificar a situação, mas alertou-nos aqui para situações que têm a ver com questões de caráter fiscal. E essa é uma situação que nós temos muita obrigação de falar e de ver. Primeiro, a questão do IVA. O IVA, evidentemente, que é pago pelo consumidor, portanto, os 23% de IVA que paga a quem compra o lazer ou a utilização da porta para a caça, e portanto esse IVA tem que ser entregue ao Estado por parte de quem tem a gestão. Mas o senhor diz, mas cuidado que eles não pagam nada. Eles têm que pagar, porque eles, de duas uma, ou são uma cooperativa e portanto têm o código cooperativo daí, e têm que ter depois a questão do acerto de contas, porque eu também sou dirigente de uma cooperativa e nós aos sócios não pagamos IRC pelo que vendemos aos sócios, porque não há lucro, mas naquilo que vendemos a não sócios temos um código separado, temos que pagar IRC pelo lucro que temos na venda do produto para não sócio. E portanto, se é uma associação, está sujeita a IRC, se é uma empresa, está sujeito a IRC, e nos lucros tem que pagar IRC. Portanto, não pode de pagar zero, como o Sr. Agostinho estava a dizer, de pagar zero ao Estado, porque o IVA tem que ser entregue ao Estado e o IRC tem que ser pago naquilo que são os lucros da respectiva atividade. Muito obrigado. Sr. Presidente, terminei.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Agostinho, e a restante comitiva, os senhores Antónios, os três Antónios, dizer que já tiveram reunidos com o grupo parlamentar do PCP, né, numa altura em que tínhamos atividade plenária, não pude reunir convosco, mas foi-me transmitido aquilo que foram as preocupações que colocaram, que aliás são as mesmas que nos trouxeram aqui, e em função também da reunião que foi tida com o Grupo Parlamentar do PCP e de outras preocupações com o setor da caça que têm chegado também ao Grupo Parlamentar do PCP, ainda na última audição que realizámos a semana passada, o PCP colocou a preocupação das questões da caça ao Sr. Ministro e já vos reportarei aquilo que foi referido. Mas começava por gostar de fazer algumas considerações e algumas preocupações que também têm chegado, colocam aqui, que têm chegado ao grupo parlamentar do PCP. Desde logo esta preocupação com o acesso à caça e com o acesso à caça estar limitado por questões financeiras. Quem tem muito dinheiro pode aceder à caça, quem não tem tanto está limitado no acesso à caça e a limitação é feita por essas questões. Colocam aí uma preocupação com o poderem ser aceitos ou não nas associativas. Ao que julgo saber, a legislação não inibe ninguém do acesso à caça nas associações, nas associativas. Apenas escalona em termos de coloca um limite para os proprietários, uma percentagem para os proprietários, outra para os residentes e assim. Agora, o que eu perguntava é se, segundo a vossa experiência, se as associações arranjam maneira de utilizar isto para contornar essas regras e para depois canalizar as disponibilidades que têm para onde querem. Não percebi muito bem, se puder explicar como é que isso é feito, porque a legislação não o permite, quer dizer, a legislação permite fazer essa distribuição percentual, não deixando de fora quem não é residente, colocando percentagens, como é que isso depois é feito na prática. Algumas preocupações têm chegado, por exemplo, uma das preocupações que nos chegava um dia também de caçadores, neste caso caçadores do Alentejo, era, por exemplo, com os planos de gestão. As entidades gestoras têm que cumprir planos de gestão, mas depois os planos de gestão não são públicos e a sua execução não são públicos, por isso torna-se muito difícil fazer esta aflição do que é que se mata, do que é que se usa, né, e daquilo que é feito, e por isso, por uma clareza de processos, aquilo que reclamavam estes caçadores era também que houvesse, por exemplo, uma publicidade do plano de gestão e da realização dos planos de gestão da caça, porque acaba por não se poder fazer esse acompanhamento e esse escrutínio. Outra preocupação, não sei, sendo caçadores, que se calhar também sentem, a questão da introdução de caça em Portugal, com alguns problemas sanitários associados, nomeadamente a introdução de coelhos, a introdução de perdizes, e depois, como os serviços públicos também têm cada vez menos pessoal, a fiscalização muitas vezes é dificultada, o que leva a que temos aí outro problema associado, que é a quantidade de caça tem vindo a diminuir. Isso é um problema sério, né? É um problema concreto que quem está no terreno e quem quer caçar, e aliás até se cruzava com o que dizia, o pagar muito por uma porta e depois as criar as possibilidades de apanhar caça e de ter sucesso são cada vez menos, porque a caça, nos coelhos já há aqueles, os problemas da doença hemorrágica, e há uma série de problemas associados. Outra coisa que parece não fazer muito sentido é esta questão da limitação do regime livre às espécies migrantes. É que, sendo claro que parece haver uma redução das espécies migrantes, as espécies que entram em Portugal, há a opção de limitar a sua captura no regime livre. Ora, o regime livre é residual. O regime livre no todo do território cinegético nacional é muito pequeno e optou-se precisamente por fazer essa limitação no espaço e no território mais reduzido. Há aqui outro problema que nos fazem chegar relacionadas com as questões da caça, mas que se calhar não é um problema que seja muito sentido pelos senhores, que tem a ver com a transferência das armas, mas como a transferência das armas foi concentrada na PSP, isso coloca, mas principalmente no interior do país, onde não há PSP e onde as pessoas têm que se deslocar muitos quilómetros para transferir as armas, que certamente não será o vosso caso, porque estando em zona urbana, não será esse o problema. dizer que, e para terminar, que como disse o PCP na última audição a semana passada, colocou estes problemas ao Ministro, nomeadamente a necessidade de haver transparência, de haver clareza nestes processos de caça. O Ministro aquilo que nos disse é que tem recebido preocupações de processos menos transparentes desta área. Eu não sei se calhar até foram os senhores que fizeram chegar algumas preocupações, mas o Ministro Capoulos Santos disse-nos uma coisa, o Sr. Ministro da Agricultura, que não pretende fazer alteração à Lei da Caça. Não é a intenção dele, isto foi o que ele anunciou aqui a semana passada. O que quer fazer é fazer com que a Lei da Caça seja cumprida e que, pelos vistos, considera que há problemas no cumprimento da lei, que ela não será cumprida num conjunto de matérias, diz que quer fazer que a lei seja cumprida e que nomeadamente introduzindo-lhe esta questão da clareza e da transparência nas questões cinegéticas. Para terminar, gostava de colocar uma questão, que é duas questões, que era se no âmbito destes vossos contactos contactaram com o Governo, porque como já foi aqui referido, o Poder Executivo está no Governo. Isto não nos tira a capacidade de intervenção aqui na Assembleia da República, como me referi na semana passada, questionámos o Ministro sobre isso. E podemos sempre questionar, até em função daquilo que nos trazem aqui agora, pressionar o Governo para resolver alguns problemas, mas quem os terá que resolver sempre é o problema, é o Governo. A Assembleia da República, os deputados, se quiserem, podem servir para fazer essa pressão. O Governo que tem esse poder executivo de resolver, e por isso a pergunta se já tentaram e se tem havido contactos com o Governo, com as estruturas do Governo. Disse-nos há pouco que falou telefonicamente com o ICNF, mas está aqui um canal aberto para poder discutir estas coisas. E depois, se, ao que percebi, os senhores contactaram-nos individualmente. Se há uma associação de caçadores um grupo de caçadores, mas não institucionalizados numa associação ou noutra estrutura desse género. Porque a pergunta é se há uma associação de caçadores de terreno livre, porque através de uma associação têm sempre outra capacidade de pressão e outra capacidade de chegar a sítios e estruturas para poder pressionar, até outra legitimidade para, por exemplo, junto do Governo exigirem serem ouvidos e serem parte na procura de uma solução para o problema que encontram. Se ela não existe, ou se os senhores não se reveem naquilo que existe, certamente, e percebo que são muitos caçadores com este problema, é também esta referência de que se conseguissem constituir uma associação também vos ajudava a ter mais peso na solução para solucionar os problemas que aqui nos apresentam. Dizer, por último, aquilo que já referi, que nós já conhecíamos, também ainda não tínhamos colocado essas questões ao Ministro, também estávamos à espera desta audiência para perceber de que ponto de vista é que podemos intervir aqui em termos parlamentares para ajudar a colocar as questões e até para esclarecer alguma das questões que nos colocam, e nós, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, teremos toda a disponibilidade.
Deputado, já
e peço passou desculpa, muito Sr. Presidente, tempo. O tempo afinal passa depressa.
Ou o senhor fala muito bem, eu distraí-me.
Eu termino já a disponibilidade, porque nós sempre também tivemos alguma crítica relativamente àquilo que foi o regime e a forma como a caça foi ordenada no nosso país, e alguma disponibilidade a intervir para que haja justiça também nestas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora, e pedia também ao Sr. Agostinho Gomes que usasse o tempo da melhor forma, tem entre 10 a 15 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Está bem? Faz favor, Sr. Agostinho.
Aqui o fio à meada, falou-se aqui na questão do IVA. Já percebi que o IVA, que é uma coisa, que é o imposto que é pago por nós, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque há 90% das reservas não aplicam IVA, não se aplica IVA, já tenho perguntado isto, não há papéis, não há IVA, não há nada. E o que mais nos espanta, vamos às reservas, eu dou-lhes aqui exemplos, eu tenho aqui números de telefones, se quiserem ligar. Eu falo, por exemplo, aqui no Pinheiro, Palma, uma reserva que vende portas a 10 mil euros por porta. Eu chego lá, agarro no dinheiro e digo, está aqui, para pagar uma porta para os pombos, por 10 mil euros, por época. Mas queria um recibo, queria um papel. Não há. E eu insisto, e a pessoa diz-me assim, leva o dinheiro, toma o dinheiro, vá ao outro lado. E eu vou ao outro lado, vou ao outro lado, vou ao outro lado, e tenho que ficar em casa, porque ninguém me passa. Ninguém me passa. Eu tenho que deixar, deixo de caçar. Não sou aceito. Não sou aceito em lado nenhum. Eu estou-lhe a dizer, eu tenho aqui documentos de uma reserva que paguei 1.500 euros, com 23% de IVA, e não pagam um recibo sequer. Porque se nós pedirmos um recibo, automaticamente somos excluídos da reserva. Somos excluídos. É isto que eu estou a alertar no nosso Estado. Porque o que me traz aqui não é esta coisa do pagar e não pagar, e do IVA e do não IVA. O que me traz aqui, a situação mais grave que me traz aqui, é esta situação... Queremos que seja alterada a situação do terreno não ordenado, nós não podemos caçar. Porque pagamos as nossas contribuições e os nossos seguros e estamos proibidos de caçar neste país. Agora, na questão do associativismo, nas associativas, nós, como aquele senhor disse, nós não somos aceitos. Não somos. Nós, eu já frisei, vamos a uma associativa, seja em Merta, seja em Pia, seja em Moura, seja em Mourão, seja onde for, não somos aceitos porque não somos a terra. Em relação às municipais, joga de outra maneira. Eu tenho aqui documentos, meus amigos, para vocês verem. Tenho aqui documentos, o senhor pode ver. Tenho aqui documentos, ainda há bocado se falou nos tais ditos escalões. Eu vou-me associar a uma associativa, à municipal de Beja, de Merto, de Pires e de Moura. O senhor veja a discriminação que existe. O indivíduo da terra, que é a letra A, paga 10 euros. Eu pago 40. 20. Está aqui, mas está aqui mais. Eu tenho aqui montes delas. Está aqui, retifico. Está aqui. Veja, todas elas. Porquê é que eu vou e escrevo no municipal? Porque eu na municipal já sou aceito. Na associativa não sou aceito. Mas numa municipal, seja em Moura, seja em Pias, seja em Serpa, eu faço um bilhete de inscrição, que tenho aqui um papel de inscrição, eu mando para lá e sou aceito por uma caçada. Às lebres, aos tordos, aos pombos, sou aceito. Mas depois há a discriminação em que eu pago 40 euros porque não sou da terra, e o indivíduo da terra paga 10. Está aqui, paga 20, paga 10, paga 15, eu pago 40. E que discriminação é esta? Então, nas associativas não sou aceito. E nas municipais tenho que pagar a demorar. Então, isto está bem? Isto está bem? Isto não está bem? Alguém tem que pôr mãos nisto. E depois, na questão das reservas, na fiscalização do soro ministro, eu tenho aqui, não trouxe mais porque não valia a pena, olha, estas reservas todas que aqui estão... Os senhores podem ver estas reservas. Foi tudo de reservas que deixaram de pagar ao Estado. Podem ver. Desanexadas por falta de pagamento ao Estado. Porque é assim, sabe o que é que fazem? Sabe como é que se rege a lei agora na caça? É assim, meus amigos, eu vou-lhes dizer. Meto os papéis para uma turística. Está aqui, o senhor pode ver. Desanexação por falta de pagamento. É assim, eu chego ao pé do indivíduo e digo-lhe assim, o senhor aluga-me, forma uma reserva. Eu tenho que pagar as contribuições ao Estado. Eu vou-lhe dizer quanto é que o CNR me deu, qual a informação do CNR. Somente eu digo já qual é a verba. É uma verba simbólica de um euro e qualquer coisa por hectare, e 177 euros para formar uma reserva. Paga só o Estado. A formação de uma reserva paga 177 euros. E depois paga 1 euro e 70 e qualquer coisa ao Estado. Ao Estado para formar essa dita reserva. O que é que acontece? Eu faço um contrato com o Estado. Com a CNF. Estamos a falar nos responsáveis pela caça. Eu faço um contrato de 10 anos. 10, 15 anos. Ao fim de 10 anos, ao fim de 2, 3 anos, eu deixo de pagar ao Estado. Quando só me descobrem, quando chega o ano de eu renovar. E quando chega o ano de eu renovar, está aqui, pode ler. Quando chega a altura de eu renovar, o chefe diz-me assim, Sr. Agostinho, está na altura do senhor renovar. E eu digo assim, não quer saber da reserva para nada, já não quer saber da reserva. Ah, não, aí não paga. Não quer saber da reserva. Ah, então a reserva vai ser aberta. Vai ser desanexada. E há aqui muitos proprietários que deixam eu, aquele e o outro, formamos uma reserva, deixemos de pagar o contrato aos proprietários e eles, quando chegam à altura, ligam para o CNF e dizem assim, olha, este indivíduo não paga a reserva. Eu quero aquilo desanexado. E depois vem o CNF, está aqui o CNF, a dizer a reserva foi extinta. No dia tal, foi extinta por falta de pagamento. Mas sabem depois o que é que acontece? Eu fui há 2 anos caçar a uma turística, estava cheia de caça em Beja. Sabe o que é que acontece, meus amigos? Não sabem? É que depois o Sr. Jaquim diz ao amigo, ao Sr. Carlos, diz assim, epá, eu deixei de pagar aquilo vai abrir, pega tu naquilo. E depois vem o outro e pega o outro naquilo, sem pagar uma contribuição ao Estado. Aquilo começa do princípio, faz um contrato com o responsável. E ele fica, eu, que deixei de pagar ao Estado, venho-me embora e este agarra naquilo que era meu, agarra naquilo e começa a gastar com a zero. A maioria das reservas tem contratos de 10 anos. Está aqui para quem quer ver. Contratos de 10 anos. Ao fim de 10 anos não pagam ao Estado. As contribuições que deviam pagar não as pagam. E depois vem o CNF publicar. Mas os senhores vão à internet, ao site da CNF, às reservas desanexadas é às macheias. Está aqui para quem quer ver. Às macheias. Desanexação, falta de pagamento. É assim que se rege neste país, meus amigos. Eu não estou aqui a debater isto, porque quem tem de debater isto é o Estado. Se pagam as contribuições, se não pagam, se aquele deve, se não deve, epá, não sou eu, não sou o guarda do Estado. O que me traz aqui são documentos que provam aquilo que se está a passar no nosso país. E aquilo que eu quero é que os senhores debatam um calendário e que digam assim, se a caça é para toda a gente, que não haja portugueses de primeira nem de segunda. Todos tenham direito a que eu pague as minhas contribuições, as minhas licenças, e que eu tenha direito a 7 meses de caça. Porque, se o senhor ver, aqui só posso caçar 3 meses. E os alentejanos podem caçar 7 meses. Perceberam? É isto que eu quero que seja alterado. Não é as leis, não é isto. Isto que o Estado tem que resolver, não sou eu. O Estado tem que resolver o que é que está bem e o que é que está mal. Eu posso lhes dizer que no Algarve, o Algarve não deve ser português. Sabem porquê? Porque do Norte ao Baixo Alentejo, os caçadores do Norte ao Baixo Alentejo, a caça aos tordos é até às 16 horas. E na quinta região, que é a Algarvia, autorizam a que a caça aos tordos seja até à noite, seja até ao pôr do sol. E eu pergunto, então mas quantas leis há neste país? Então uns caçam até às 4 e outros podem caçar até à noite. Então quantas, mas quantas leis há neste país afinal? É isto que eu pergunto ao nosso Ministro da Agricultura. É isto, é esta questão que eu faço. Então mas afinal quantas leis há? O Algarve não é português? Será que o Algarve é espanhol? Será que o Algarve se rege por uma lei espanhola? Então como é que é isto? É pá, isto que eu não consigo perceber. É isto que eu não consigo perceber. Faz uma abertura dia 21 de agosto. Está aqui. Uma abertura no dia 21 de agosto. Está aqui o mapa. Tenho que estar aqui os mapas. Faz uma abertura no dia 21. No dia 21 de agosto. Eu não posso caçar. Não posso associar em lado nenhum. Não sou aceito em lado nenhum. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que me associar numa municipal. E o que é que vai acontecer? O indivíduo lá da terra paga 5 e 10 euros por uma caçada às rolas e eu pago 20 e 30 euros. É isto que eu não consigo perceber. Posso dar mais esclarecimentos, se quiser, em relação...
Quer o senhor, quer algum dos seus colegas, quiser dizer alguma coisa. Então faz favor o senhor...
António Nogueira,
tem a palavra.
Respondendo aqui ao senhor deputado do PSD, queria lhe dizer que deviam ser feitas auditorias às reservas, que é uma coisa que não é feito. Porque se fosse feito auditorias às reservas, isto que está a passar nunca se passaria. Porque há sempre os intermediários dentro das reservas. Queiramos nós, que não queiramos, há sempre intermediários dentro das reservas. Como o meu colega explicou, e é assim. Hoje qualquer pessoa ganha dinheiro à conta da caça. Qualquer pessoa ganha dinheiro à conta da caça. Se você tiver 10 mil euros, chega ali ao proprietário daquele terreno e o senhor vende uma sua caça, vende uma caça. E o senhor, sim senhor, vende a caça. Tal e qual como o meu colega explicou. Isso é uma das coisas que devia ser feito, que é auditorias às reservas. Que é uma coisa que não é feito. Não é feito. A reserva está lá como o processo tal, o número tal, não sei quem mais, não sei quem mais, mas não é o proprietário daquela terra que está a explorar aquela terra. É um indivíduo só. É só um indivíduo, que é o que está mal. Cá está, que depois os dinheiros não entram nos cofres do Estado, pois é claro que não. Mas claro que não podem entrar. Se o dinheiro vai para outra pessoa, é impossível que o dinheiro entre nos cofres do Estado. Com respeito ao que o meu colega também disse sobre a caça dos pombos e dos tordos, eu sou português, o senhor é português, eu sou dado desse lado, vê um pombo bravo que não é de ninguém, que não é de ninguém, o senhor está daquele lado do arame, pimba, dá um turno no pombo e o pombo caiu para baixo. Eu estou aqui deste lado, estou a olhar para si. E paga a mesma licença que o senhor pagou. Paga precisamente a mesma licença. Porque quando a lei foi feita, então faziam assim. Pronto, se o caçador está no terreno ordenado, está no terreno ordenado, paga 60 ou 50 ou 60 euros da licença, o outro, como só caça 3 meses e está no terreno não ordenado, não pode matar pombos, não pode matar tordos, então paga 30. Mas isso já não foi feito assim. E há mais coisas, há muito mais coisas, que foi o que o meu colega disse. A gente agora não íamos voltar outra vez aqui à mesma tese, mas é a mesma coisa que o meu colega está a dizer.
Temos aqui...
Muito obrigado.
Obrigado.
Posso falar?
O senhor António Lampreia, pedia-lhe que fossem breves, está bem? Que o tempo está a se esgotar. Obrigado.
Penso eu, como já vi, e pela conversa que estamos aqui a ter, e agradecemos a disponibilidade, mas o grande problema é nós estarmos a caçar... Só caçarmos a abertura da caça, por exemplo, começa a 7 de outubro ou 10, não sei qual é o dia ainda, que nem vi. Já estou a ficar muito chateado com a caça, porque já, se calhar é para arrumar, porque está tudo cada vez pior. Já caço desde os meus 18 anos e alguns velhotes deixaram de caçar porque não tinham dinheiro para ir pagar nas reservas, não podem ir para perto de casa, nem matar um touro, nem matar um pombo, nada. É de lamentar. E depois... Se conseguisse fazer alguma coisa sobre matar tordos e pombos, tudo bem no regime não ordenado. Se não se puder fazer nada, paciência. Depois, ainda em relação àquilo que o meu colega não falou, sobre as reservas. Eu este ano, no final da caça, fui uma caçada aos javalis. Éramos 90 pessoas. Portanto, 90 pessoas, 40 euros cada pessoa que pagava. Foram 3 mil e tal euros. O tal recibo não existia. Era um cartãozinho com o nome do indivíduo. Que é da outra vez, estive aqui na reunião com os senhores dois deputados, acho que ainda mostrei. Esse cartãozinho a dizer o nome do indivíduo. Foi o recibo que passaram. Não houve recibo nenhum. São quase 4 mil euros. 4 mil euros tudo de lucro. Então, meu colega, o que falou é muito, muito verdade. E estamos a falar onde eu fui uma caçada aos javalis. Mas há mais caçadas onde outros caçadores vão e é igual. Mas aí não cabe a fiscalização a nós. Se calhar cabia um azai ou uma força... Muito obrigado.
Muito obrigado. Só, mas tem que ser mesmo muito breve, está bem? Claro. Faz favor. Então faz favor, tem a palavra. Está para terminar, então.
Ora, se nós estávamos então a falar nos javalis, eu tenho uma aqui bastante grave para o nosso governo. Os senhores não sabem, eu vou-os informar de que neste país, atualmente, está-se a dar grandes acidentes nas estradas portuguesas de norte a sul do país com os porcos, com os javalis. E ninguém quer ser responsável. Nem o Estado é responsável, nem o dono da propriedade é responsável. Temos tido acidentes bastante graves, que os carros ficam todos partidos. Há N de processos em tribunal, que para se resolver a situação, porque ninguém quer pagar. Eu, se tiver um acidente, eu vou já aqui dizer uma coisa, eu, se tiver um acidente, desde que não morra, eu vou meter o Estado em tribunal. E os senhores são capazes de perguntar, eu estava em tribunal porquê? Eu explico, porque é assim. Eu tenho um acidente, o porco parte-me o carro todo. Eu mando chamar as autoridades. Vem a GNR, pela lei da caça, o porco, eu não tenho direito ao porco. Eu é que o matei, mas a GNR não me deixa trazer o porco. O porco é considerado um bicho que não é de ninguém. É uma espécie selvagem que não é de ninguém. Quem leva esse porco, eu já disse isso a dois GNRs, quem leva esse porco é GNR. Esse porco devia de ser entregue num hospital, numa misericórdia, numa instituição. Não é. Vai para a arca, eu disse isto a dois GNRs, vai para a arca do comandante do posto. Eu não o trago, mas eles levam-no. Eles fazem-me um auto e veem de onde é que o porco sai. Amanhã, em tribunal, o senhor da herdade é chamado. É chamado para responsabilizarem o senhor pelo acidente. O senhor, sabe o que é que o senhor do tribunal, o senhor da herdade diz? Diz que a responsabilidade não é dele, que o porco não é dele. O porco é um bicho selvagem que não é de ninguém. Se fosse uma vaca ou se fosse uma ovelha que viesse para a estrada, era responsável. Como é um bicho selvagem, não é responsável. E eu pergunto, então o responsável vai ter que ser o Estado. Porque o Estado está a permitir àquele indivíduo daquela herdade está-lhe a passar uma licença para aquele senhor vender as montarias aos porcos. Aquele senhor faz dinheiro com a venda de porcos. Aquele senhor mete 100 euros por espingarda e façam as contas, mete 100 pessoas numa montaria. Os senhores já, se calhar já ouviram falar nas montarias de Monfortinho, nas montarias da RTP, paga 150 euros, metem 100 espingardas para se matar um veado ou para se matar um porco. Ora bem, o Estado vai ter que ser responsável, porque o Estado está a autorizar um indivíduo a que venda caçadas aos porcos uma coisa que não é dele. Então ele em tribunal diz que o porco não é dele, como é que ele pode pedir ao Estado que lhe desautorize uma caçada de porcos? Está a vender uma coisa que não é dele. Ah, não vai ser o Estado responsável?
Temos de terminar. Peço-lhe desculpa, mas temos de terminar. Sr. Agostinho, Sr. António Nogueira, Sr. António Lapreia, Sr. António Simões, dirigentes do Grupo de Caçadores dos Conselhos de Barreiro e da Moita, muito obrigado pela vossa presença, pelas vossas intervenções. Agradeço também aos senhores deputados pelas intervenções que fizeram e, tal e qual conforme foi aqui expresso pelos senhores deputados, tão importante como o que aqui disseram, era importante que fizessem uma comunicação por escrito para que depois pudessem ser avaliadas pelas senhoras e pelos senhores deputados e as encaminhassem para o Governo, para onde entendessem muito bem. Está bem? Pronto, ficassem então acordado.
A minha ideia do grupo é a seguinte: se nós por acaso não conseguirmos resolver pelo menos isto, pelo menos que se resolva esta situação, olha, vamos ter que pedir uma audiência ao Presidente da República para que sejamos recebidos.
Os senhores pedem audiência, quem os senhores entenderem, que são livres de pedir audiência. Agora, eu estou aqui a dizer, no que se reporta a esta comissão, pelas intervenções que ouvi dos senhores deputados, que efetivamente, para além do que aqui disseram, e que naturalmente todos ouviram como intervenção e até comentaram e fizeram-lhes perguntas, os senhores podem, por escrito, dirigir-se à comissão, é a 7ª comissão, aqui o senhor doutor Joaquim Ruas, que é o nosso assessor, dá-vos o nosso endereço eletrónico, o endereço postal, e dirige-se à comissão, onde apresentam por escrito aquilo que aqui acabou de dizer, e até mais desenvolvido, de uma forma mais objetiva, e nós, que depois eu distribuirei, enquanto presidente da comissão, pelos diferentes grupos, que vão desde o PSD até ao PAN, que tem um deputado, e todos eles irão tomar conhecimento. E depois vocês podem questionar também qual foi o encaminhamento que teve, que tiveram as vossas propostas, está bem?
Tudo bem.
Se quiser agora deixar alguns documentos, porque eu estive aqui a ver, só um bocadinho ao Sr. Deputado, vamos desculpar, porque eu estive a ver, são documentos apenas que ainda não estão, acho que eles deviam estar devidamente organizados, compilados e depois vocês analisavam, está bem? Eu pedi à senhora e ao Sr. Deputado só mais um. Dois minutos e para deixarmos sair aqui o grupo de caçadores da noite.
Nós temos aqui um documento que éramos para dar aos partidos.
Está bem, então se querem deixar ficar este.
Tenho aqui mais cheios ao certo.
Está assinado. Mas era melhor assinar e mandar depois, está bem?
Sim.
Porque este não está assinado e nem tem papel timbrado, é um papel em branco, acho que era melhor para documentar que não diz de onde é que vem.
Isto foi, sim.
Sim, era melhor papel timbrado, assinado e nós aqui, o senhor Tojo Guirruas, dá-lhe já o endereço, está bem? Está, senhor Agostinho. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Pá, obrigado. Boa viagem de regresso, eu agradeço.
Obrigado pela atenção.
Está bem? Só um bocadinho, só um bocadinho.